Quer transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 12 de agosto. Hoje aqui na capital americana, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Hong Kong cancela todos os voos internacionais após manifestantes ocuparem o aeroporto. A Rússia confirma a morte de 5 cientistas envolvidos no desenvolvimento de novas armas nucleares. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O governo planeia privatizar centenas de empresas. Sindicatos avisam que isso poderá causar uma onda de despedimentos.
Voltar ao ataque de forma mesmo feroz, bruta. Vinham até com machadinhos, além de mocas. Primeiro haviam destruído parcialmente a residência, mas agora vão arrasar.
Falávamos aqui da violência em Benguela entre o MPLA e a UNITA. E agora sim vamos falar das privatizações e do aviso dos sindicatos.
Qual é a política social que o Estado tem para acudir a essas pessoas? Nenhuma. Por via disso, poderão haver tensões sociais e, diria mesmo, convulsões, né?
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
O governo da China disse ver indícios de terrorismo nos protestos que decorrem há mais de 2 meses na região especial de Hong Kong. O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho do Estado Chinês, Yang Wang, que já tinha avisado na semana passada que, citamos, aqueles que brincam com fogo queimam-se, fim de citação, acrescentou que, e volto a citar, uma pequena minoria constitui um sério desafio à prosperidade e estabilidade de Hong Kong. Hoje, todos os voos do Aeroporto Internacional de Hong Kong foram cancelados depois de milhares de pessoas vestidas de preto terem tomado as dependências do terminal aéreo para protestar contra a atuação da polícia que ontem utilizou gás lacrimogéneo para dispersar as manifestações.
A agência nuclear russa confirmou que 5 cientistas que morreram na semana passada numa explosão estavam a desenvolver novas armas para as Forças Armadas, mas não forneceu outros pormenores. O acidente ocorreu numa base militar no Ártico, na costa do Mar Branco, na quinta-feira, e só no sábado é que as autoridades russas admitiram a natureza nuclear dos testes. A explosão causou um aumento dos níveis de radiação nuclear na região. Peritos americanos disseram que os testes devem estar ligados a um novo míssil de cruzeiro que foi mencionado pelo presidente Putin no início deste ano. O diretor da agência nuclear russa disse que os testes com novas armas vão continuar.
O presidente argentino Mauricio Macri sofreu uma derrota esmagadora nas eleições primárias deste fim de semana, levantando-se agora a hipótese dele perder o poder em eleições gerais de outubro. As eleições primárias na Argentina têm como objetivo eliminar o número de candidatos às eleições gerais, mas são vistas como indicador de possíveis resultados nas eleições. Macri, o seu candidato à vice-presidência, ganharam 32% dos votos, enquanto o candidato de esquerda, Alberto Fernández, e a candidata à vice-presidência e a antiga presidente Cristina Kirchner ganharam 47%. Kirchner, presidente entre 2007 e 2015, faz atualmente face a diversas ações de corrupção que nega. Na sequência do resultado de ontem, a moeda argentina, o peso caiu quase 25% nos mercados cambiais, títulos de tesouro em euros caíram quase 9% e bem como os dólares pagáveis, que chegaram a cair 17%.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse hoje que o presidente Donald Trump quer que a Grã-Bretanha tenha uma saída bem-sucedida da União Europeia, estando disposto a apoiar Londres com um acordo de comércio livre. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vários feridos é o resultado de confrontos entre elementos do MPLA e da UNITA, que acabaram com a destruição de propriedade da UNITA na província de Benguela. O João Marcos tem os pormenores.
O deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, diz que militantes do MPLA inviabilizaram a implantação política do seu partido na localidade do Ungulo, município do Balombo, com a administração local já informada sobre o ato.
A bandeira da UNITA colocou-se mesmo perante essas ameaças, mas eles vieram, arrancaram, reagruparam-se, invadiram a casa, saquearam os haveres do dirigente da UNITA e também o senhor foi espancado. Mesmo assim, os nossos voltaram a repor a bandeira. Insatisfeito com a reposição da bandeira, voltaram ao ataque de forma mesmo feroz, bruta. Vinham até com machadinhos, além de mocas. Primeiro, haviam destruído parcialmente a residência, mas agora arrasar com a residência e voltaram a desferir golpes ao responsável da UNITA naquela área.
Ngalanela refere que os militantes do seu partido, na luta pela sobrevivência, acabaram por reagir, ficando o clima bem mais tenso.
E nessa defesa desarmaram os agressores, com os mesmos instrumentos com que foram agredidos, desferiram golpes aos agressores. Para dizer que os agressores ainda mesmo assim criaram barreiras, derrubaram árvores para impedir o avanço da polícia. Para dizer que nós, do lado da UNITA, estávamos com 4 feridos e do lado do MPLA 5 feridos, entre eles um com a cabeça, com ferimentos ligeiramente graves.
Contactado pela Voz da América, o MPLA diz que aguarda para o momento oportuno para falar sobre a violência no Balombo, já confirmada pelo Comando Provincial da Polícia, que lamenta a existência de feridos e refere que as baixas são dos dois lados. O porta-voz da corporação, superintendente-chefe Francisco Chango, explica que o Ministério Público começou já a tratar do assunto.
Foi destruído aí algum patrimônio, alguma residência militar, nunca foi destruído por elementos de Natalá, mas que, tanto a nível do município, as autoridades já terão superado a situação. Os detidos foram remetidos ao Ministério Público para o tratamento devido. Existem lesões graves, houve destruição de bens, portanto, isso cabe ao Ministério Público decidir.
As últimas informações indicam que os detidos já se encontram em liberdade, depois de terem cumprido algumas horas numa das celas do Lubito. A intolerância política no Balombo, a 182 quilômetros da cidade de Benguela, ocorre duas semanas depois de um encontro de concertação entre o delegado provincial do interior, Aristófanes dos Santos, e líderes de partidos políticos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O governo angolano anunciou a privatização de 195 empresas detidas ou participadas pelo Estado. Os sindicatos alertam para um eventual despedimento em massa de trabalhadores e lamentam o facto de, alegadamente, o Executivo não ter consertado com os seus parceiros sociais esse processo. Venâncio Rodrigues.
O decreto 250/19 de 5 de julho, publicado no Diário da República, determina a privatização entre 2019 a 2022 de 175 empresas por concurso, 11 por leilão e 9 por oferta pública, prevendo lançar já este ano concursos para 80. O secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Viaja, adverte que as privatizações podem provocar a redução de pessoal resultante do redimensionamento das empresas a privatizar. Manuel Viagens declarou que o Executivo ignorou os sindicatos nesse processo e sugeriu a criação de um subsídio de desemprego para se evitar convulsões sociais.
Uma das coisas que normalmente acontece, e é fácil de verificar, o redimensionamento da própria empresa em todos os domínios. E o domínio do emprego nunca fica de parte, né? Já que diz que as empresas do Estado, aliás, o próprio Presidente da República havia dito, por exemplo, para a CAD, que ela estava sobre-redimensionada. Significa que a ser privatizada vai haver redução de pessoal. Qual é a política social que o Estado tem para acudir a essas pessoas? Nenhuma. Porque nós temos estado a defender aqui que, no mínimo, devia estar instituído o subsídio de desemprego, estrutural. Esse subsídio devia existir. Não existe. De maneiras que nós estamos em crer que À medida que forem concretizando as privatizações, o exército de desempregados vai aumentar. E por via disso, poderão haver tensões sociais e, diria mesmo, convulsões, né? Sociais, se de facto, a seu tempo, o Estado não acautelar a componente social.
O presidente do Sindicato Nacional de Professores, Simprof, Guilherme Silva, também manifestou a sua apreensão sobre a falta de diálogo entre o governo e os sindicatos sobre o assunto. O sindicalista exige lisura e transparência no processo e garantias de que os trabalhadores não vão perder os seus postos de trabalho.
A privatização pode, de facto, gerar despedimentos. E, a não ser que essas questões tenham sido acauteladas para evitar que os trabalhadores existentes nessas empresas, parte destes trabalhadores não sejam despedidos. Também é verdade que se diga que essas empresas só têm dado prejuízo, não têm dado lucros e também vêm sendo veículo para a solvência de recursos públicos, não é, para bolsos de indivíduos que têm gerido essas empresas e não só. O importante é que se faça isso com lisura, rigor e transparência. Transparência e que, fundamentalmente, principalmente, não haja despedimentos daqueles que estão nessas empresas, porque serão milhares de famílias, senão, vão lá postas ao sofrimento.
Entre as empresas a privatizar, o destaque vai para Sonangol, Indiama, Itag e os bancos de comércio e indústria, Angolano de Investimento BAE, Caixa Geral de Angola e Banco Económico, bem como as empresas financeiras Ensa Seguros e Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva. As unidades agroindustriais Aldeia Nova e Biocon, as testes Testang 2, Satec e África Têxtil, as cimenteiras Nova Simangola e Cécil do Lubito, bem como as cervejeiras Cuca, Eca e Ngola, e ainda a construtora Motengil Angola, engrossam o leque de empresas a serem privatizadas. O decreto presidencial determina ainda a passagem para o capital privado, as companhias de telecomunicações Unitel, MS Telecom, NetOne, Multitel, Angola Telecom, TV Cabo Angola, Angola Cables, Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola, entre outras. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Sem dúvida uma situação a seguir de perto. Vamos agora para o UIS, onde jovens planeiam manifestar-se no final deste mês para protestarem contra o desemprego e a situação económica e social do país. O nosso correspondente, Muniz Francisco, disse-nos que estão programadas manifestações idênticas em todo o país nos próximos dias 23 e 24. Muniz.
Um dos organizadores, Jorge Kisek, disse que já foram mobilizadas mais de 200 pessoas e apelou à adesão de todos aqueles que se sintam lesados pela governação de João Lourenço.
Nós estamos contra as promessas que o camarada presidente fez no seu manifesto eleitoral, dizendo de que pretende criar 1000 postos de trabalho, mas que até agora nós não estamos a ver. Só estamos a ver exonerações e nomeações. Já vai lá 2 anos, ou quase 2 anos, e até hoje eu não vejo postos de trabalho. A juventude está desesperada, muitos terminaram médio, outros já são técnico superior, mas até hoje nunca têm oportunidade de conseguir um emprego.
Quanto ao número de pessoas que já estão mobilizadas?
Olha, provavelmente já passam por aí 200 jovens. Esses mesmos jovens estão decididos a obrigarem com que o camarada presidente da República, João Lourenço, possa cumprir com as suas promessas. Todos nós sabemos que o trabalho é um direito. Um indivíduo sem trabalho é um atentado até para a sociedade, porque nós sabemos que são vítimas da marginalização, porque há quem está a roubar, porque não tem onde tirar.
De acordo com os organizadores, dizem ter entregue às autoridades o documento informando da manifestação e que já tem os protocolos assinados. A marcha terá como concentração nas bombas do bairro Candome Velho e culminará no Largo do Governo Provincial. Dentre as 3 manifestações que já se realizou na província do Ija, nenhuma delas termina no Largo do Governo e tem sido impedido pela polícia.
Nós vamos começar a partir do Candome Velho, girando a cidade, e culminaremos aqui ao governo provincial. Desta vez vamos ir mesmo em frente ao governo provincial. Haja que houver, mas vamos chegar lá.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 13 horas, 14 minutos, 30 segundos. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. Estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com a Rádio Sichanoko em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, a VOA Português, estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, estamos no Facebook, VOA Português, e estamos também no WhatsApp para ouvir-nos contactar. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora para o Lubango, onde o nosso correspondente Teodoro Albano nos diz que várias famílias residentes no conhecido bairro Camazingo, no centro da cidade, começaram recentemente a ser transferidos para a centralidade de Quilemba. Mas aí têm que comprar ou pagar renda. E para alguns, isso é um problema. Teodoro.
Medida, segundo o governo, visa conferir melhores condições de habitabilidade às famílias do precário bairro e dar seguimento ao programa de infraestruturas integradas em curso na capital da província angolana da Huila. A obrigação de pagamento de prestações de obtenção das residências na centralidade coloca entraves a muitas famílias que, interrogadas, apelam à intervenção do governo na busca de uma solução.
Vivíamos numa casa sem pagar nada, mas agora vamos na centralidade pagar como renda. Isso nos afetou muito. Estamos mesmo tristes. Há pessoas que estão alegres porque trabalham, mas, pelo menos na nossa fase, estamos mesmo muito tristes. Não sei como vamos fazer. No trabalho, vivo pelos negócios. E não é negócio muito apesado, é negócios assim, bocado.
O que deveriam fazer é passar de casa em casa, saber quais são as possibilidades que a pessoa tem e que possa pagar. Por exemplo, a pessoa que possa pedir um dinheiro, um empréstimo para poder entrar, e quando chegar o caso de lá viver, não ter dinheiro para pagar, essa pessoa é desalojada ou não? O governo defende o seu povo ou o governo quer nos pôr na miséria? O governo deve nos ajudar porque o governo é pai, o governo é mãe.
O ancião Francisco Cachoto, sem família e sem pensão, entrega sua sorte ao governo, agora que se vê obrigado a deixar a casa onde residiu desde a época colonial.
Nos mandou tirar daqui, agora o senhor é que fez, nos faz de onde que vamos. Quero saber o senhor agora como vamos fazer.
O ativista Domingos Fingo lembra que para essas questões o governo está obrigado a criar condições de realojamento das famílias ao abrigo da Resolução 37 de 2009 da Assembleia Nacional. O também diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, ACC, que apoia a necessidade de requalificação da cidade, é de opinião que, para o caso em análise, é fundamental que o governo tenha em conta a capacidade de cada família.
Se as famílias vão beneficiar esse realojamento forem famílias com uma capacidade económica não reconhecida, obviamente que o governo não deve cobrar valores, atribuir de forma desinteressada, ou seja, atribuir sem quaisquer contrapartidas de natureza monetária.
Sabe-se que as centralidades construídas pelo governo têm a gestão da Imogestim, empresa com a qual os ocupantes das residências são obrigados a firmar contrato de compra ou arrendamento. Sobre o assunto, a Voz da América tentou sem sucesso ouvir o governo da Willa. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol africano, Liga dos Campeões. Estamos nas eliminatórias preliminares. Duas equipas angolanas estão em bom plano. O 1 de agosto foi a Zanzibar bater o KMKM 2-0. Petro Atlético também esteve a jogar fora, bateu o Matlama do Lesotho pela mesma margem, 2-0. Já os moçambicanos do União Desportiva do Songo, esses empataram em casa com o Simba da Tanzânia a 0 golos. Estão com problemas. Segunda mão, dentro de duas semanas. Vamos agora para a Europa, onde se iniciaram dois campeonatos. Em Portugal e em Inglaterra. Ontem em Portugal, a salientar a vitória do Sporting de Braga sobre o Moreirense 3-1 e o empate do Sporting no campo do Marítimo a um golo. Não é um bom começo para o Sporting, que depois de ter sido cilindrado pelo Benfica na Supertaça, empata agora com o Marítimo, que há que dizer, é sempre um adversário difícil em casa. O Marítimo esteve a ganhar por 1-0. O golo do empate do Sporting foi marcado pelo uruguaio Sebastián Coates.
Lógicamente queríamos ganhar, é um campo difícil e bueno, não começamos de la mejor manera, pero esto es largo y tenemos que continuar trabajando. Personalmente no me importa los goles si el equipo no gana. Quería que el equipo gane y bueno, como dije, tenemos que seguir trabajando para lo que viene.
Sebastián Coates tem razão, há que continuar a trabalhar, caso contrário vai ser mau. O atual campeão, o Benfica, esse está na maior, depois dessa vitória que já referimos ao Sporting na Supertaça. No sábado voltou a dar cabazada. Chapa 5 aos passos de Ferreira. Porto, esse perdeu com Gil Vicente por 2-1. Vamos para a Inglaterra, e ontem quem começou o campeonato da melhor maneira foi o Manchester United, que basado ao Chelsea 4-0. Há que dizer que Chelsea na primeira parte dominou, mandou duas à trave. Estava a perder por 1-0 com um golo de penalti, mas na segunda parte foi o contra-ataque mortífero do Manchester United que acabou com o Chelsea. No cómputo geral, o Chelsea teve muito mais controle de bola, rematou mais vezes à baliza, beneficiou de mais pontapés de canto. Mas no final o que conta são as batatas na capoeira. Arsenal bateu o Newcastle por 1-0, mas pelo que se viu no sábado, o atual campeão Manchester City é a equipa a recear. Foi ao campo do West Ham dar outra cabazada, 5 batatas na capoeira, e Manchester City deliciou com o seu jogo. O terceiro golo é de ver. José Mourinho, que é agora comentador desportivo, disse que entre os 4 favoritos para o campeonato inglês, ele conta o Manchester City, o Tottenham, o Liverpool e a equipa B do Manchester City. Não há dúvida, Manchester City tem uma grande equipa com um grande banco de suplentes. É, tem equipa para ganhar novamente. E agora vamos para Moçambique para falar de uma questão que é também tema de interrogações contínuas em Angola. Falamos da liberdade de imprensa ou da falta dela? O Ramos Miguel está no Maputo.
Os jornalistas moçambicanos assinalaram no passado sábado 10 o 28º aniversário da Lei de Imprensa, tida como das mais progressistas da região austral da África. O editor de Mediafax, Fernando Mbanzi, denunciou situações que, na sua opinião, tentam coartar a liberdade de imprensa, sendo exemplos disso os recentes casos de detenção de 2 jornalistas na província de Cabo Delgado, em pleno exercício das suas atividades.
Nós temos uma lei de imprensa bastante progressista, bastante aberta do ponto de vista de
de conceder efetivamente liberdade às pessoas que trabalham na área da comunicação social. Mas em termos práticos, nós sentimos também que há atitudes muito sutis por parte do poder político, e não só do poder político, até do poder judicial, anda muito também na linha do poder político, ações que em algum momento não condizem aquilo que a lei prevê.
Para além de detenções, há também casos em que os jornalistas são mortos, tal como lamenta Adriano Afonso.
Ouvimos que o fulano foi baleado, pois as investigações não vão para mais além e terminam só na publicação de que o jornalista X foi baleado e ponto final.
Várias outras formas de colocar em causa a atividade jornalística têm sido apontadas, como por exemplo a recusa em prestar uma informação de interesse público socorrente-se da figura de segredo do Estado.
Esta figura de segredo do Estado tem sido usada perante pessoas singulares, perante instituições públicas ou privadas, para bloquear informação de interesse público, evocando o segredo do Estado. Portanto, parece-nos que é um uso abusivo deste elemento. Então, achamos isso muito preocupante.
Jornalista Tomás Vieira Mário, para o decano do jornalismo moçambicano, Paulo Fové, só ali é que deve definir o que é segredo do Estado.
Isso obriga instituições ou empresas públicas ou aquelas privadas que têm funções públicas para disponibilizar informação sobre a sua atividade. Isso é importante. No passado, foi frequente para instituições o segredo do Estado, não podemos disponibilizar. A lei diz que esta informação é de interesse público e nada pode ser definido como segredo do Estado se não é definido como tal por lei.
Para o presidente do MISA Moçambique, Instituição de Monitoria da Liberdade de Imprensa na África Austral, Fernando Gonçalves, nestes 28 anos de existência da lei de imprensa, houve vários entraves ao exercício da atividade jornalística.
Desde tentativas de interferir com o funcionamento dos órgãos de comunicação social, tentativas de impedir que os jornalistas realizem o seu trabalho sem qualquer tipo de interferência e outros constrangimentos de ordem material que afetam o funcionamento dos jornalistas. Não há leis perfeitas e é por isso que está a decorrer um processo de revisão desta mesma lei.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel e vamos ter aqui reportagens também de Moçambique e de outras partes, portanto, do continente africano e não só. Isso na segunda meia hora. Para terminar, vamos ficar, como sempre, com música. Hoje vamos ficar com Love Again, de Salt e Sol, com C4 Pedro.
We can fall in love again. I wanna do it all again.
King Sago, King Sago. So to soul, so to soul. Just another track, just another track. You know how we do, right? You know how we do, right?
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time. Wetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda. Siku zaenda.
Si ede si amaba musiama, si ede falaba mufala. No te por qué te larga, si no te obari te mamamo pero toca. Si, ya no me quedo para dormir, pero más quiere que amor ya fue, ya voy a volver.
Come on, please, baby, please. Push animalize, I take it easy. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
When do Alicia Kupenda? What on Alicia Sarenda? We ain't got no time, siku zaenda. No siku zaenda. When do Alicia Kupenda? What on Alicia Sarenda? We ain't got no time. Si amábamos, si amábamos, si te falábamos, falábamos. No te por qué te largas, si no te pecho que sentimiento para andar. Si, ya no me quedo para dormir, baby. Más quiere que su amor ya fue, no voy a volver. No solo la sentido amor.
Mapenzi ya la tía, ya tu mana, la rufia musiki, ya tu zingira. Si quick is the ringy, don't do sa. Oh yeah, baby, come.
kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Fall in love again. I wanna do it all again. Dance with you.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 12 de agosto de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O governo da China diz ter visto indícios de terrorismo nos protestos que decorrem há mais de 2 meses na região especial de Hong Kong. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, diz que o presidente Donald Trump quer que a Grã-Bretanha tenha uma saída bem-sucedida da União Europeia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está disponível na internet. A nossa referência é voaportugues.com e no WhatsApp o nosso contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Wagner Robert. Treze horas e 31 minutos aqui em Washington. As notícias com João Santa Rita.
O governo da China disse ver indícios de terrorismo nos protestos que decorrem há mais de 2 meses na região especial de Hong Kong. Porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau, do Conselho de Estado chinês, Yang Wang, que já tinha avisado na semana passada que, citamos, aqueles que brincam com o fogo queimam-se, acrescentou que uma pequena minoria constitui o que chamou de um sério desafio à prosperidade e estabilidade de Hong Kong. Hoje, todos os voos do Aeroporto Internacional de Hong Kong foram cancelados depois de milhares de pessoas terem tomado as dependências da terminal aérea para protestar contra a atuação da polícia.
A agência nuclear russa confirmou que 5 cientistas que morreram na semana passada numa explosão estavam a desenvolver novas armas para as Forças Armadas, mas não forneceu outros pormenores. O acidente ocorreu numa base militar no Ártico, na costa do Mar Branco, na quinta-feira, e só no sábado que as autoridades russas admitiram a natureza nuclear dos testes. A explosão causou um aumento dos níveis de radiação nuclear naquela região. Peritos americanos disseram que os testes devem estar ligados a um novo míssil de cruzeiro que foi mencionado pelo presidente Putin no início deste ano. O diretor da agência nuclear russa disse que os testes com novas armas irão continuar.
O presidente argentino Maurício Macri sofreu uma derrota esmagadora nas eleições primárias deste fim de semana, levantando-se agora a hipótese de perder o poder em eleições gerais em outubro. As eleições primárias na Argentina têm como objetivo eliminar o número de candidatos às eleições gerais, mas são vistas como um indicador de possíveis resultados nas eleições. O presidente Macri e o seu candidato à vice-presidência ganharam 32% dos votos, enquanto o candidato de esquerda, Alberto Fernandes, e a candidata à vice-presidência, Cristina Kirchner, ganharam 47%. Kirchner foi presidente entre 2007 e 2015 e faz atualmente face a diversas acusações de corrupção, o que ela nega. Na sequência dos resultados de ontem, a moeda argentina caiu quase 25%, os títulos do Tesouro em euros caíram quase 9% e em dólares 17%. A Bolsa de Valores de Buenos Aires caiu hoje 30%.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse hoje que o presidente Donald Trump quer que a Grã-Bretanha tenha uma saída bem-sucedida da União Europeia, estando disposto a apoiar Londres com um acordo de comércio livre. Bolton encontra-se em Londres para uma visita de 2 dias com membros do novo governo do primeiro-ministro Boris Johnson. O principal tema das conversações é a negociação de um acordo de comércio livre entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos e ainda o acordo nuclear que países europeus mantêm com o Irão.
O governo dos Estados Unidos anunciou hoje uma profunda mudança na legislação migratória que nega vistos e residências permanentes a centenas de milhares de pessoas. A norma, que entra em vigor a 15 de outubro, queríamos dizer, determina que podem ser rejeitados vistos temporários a pessoas que não possuem rendimentos considerados aceitáveis, bem como estatuto de residência legal a quem tenha recebido assistência pública, cupons de alimentação, moradias públicas ou seguro de saúde. O Centro de Estudos e Instituto de Política de Imigração avançou que, com as novas regras, mais de metade de todos os requerentes de residência permanente, com base em laços familiares, poderão ser negados.
Em Moçambique, prevalecem dificuldades para os jornalistas exercerem livremente a sua profissão e em São Tomé e Príncipe, o Partido Verde exige o encerramento da maior lixeira a céu aberto do arquipélago. Estas e outras notícias iremos desenvolver nos próximos minutos. O caso do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, vai ser analisado a 16 e 17 de outubro no Tribunal Supremo de Joanesburgo, África do Sul. A audição estava marcada para amanhã, dia 13, mas foi adiada depois de um encontro nesta segunda-feira entre a equipe de advogados recentemente contratada pelo governo moçambicano e do ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais. O Fórum de Monitoria do Orçamento, um grupo de mais de 10 organizações da sociedade civil de Moçambique, e o ministro sul-africano da Justiça, Ronald Ramola, opõem-se à extradição de Manuel Chang para Moçambique. O Fundo de Monitoria quer que Manuel Chang seja extraditado para os Estados Unidos, cuja justiça solicitou através da Interpol a detenção do antigo ministro na África do Sul, que ocorreu a 29 de dezembro do ano passado. E agora, tal como reporta o Simeão Ponguana, as autoridades moçambicanas insistem que Chang deve regressar ao seu país.
O governo moçambicano entra no ringue judicial na África do Sul para defender a extradição do seu antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique, contra o pedido dos Estados Unidos da América, que solicitaram a sua detenção em dezembro do ano passado na África do Sul. Os americanos querem Manuel Chang nos Estados Unidos para responder a acusações de conspiração para cometer fraudes eletrônica e imobiliária e lavagem de dinheiro no processo de contratação da dívida de 2,2 mil milhões de dólares americanos para projetos marinhos moçambicanos quando era ministro das Finanças. Durante 4 meses, Chang foi ouvido no Tribunal Distrital Sul-Africano de Cape Town Park, em Joanesburgo. O tribunal deliberou que um antigo governante moçambicano era extraditável para Moçambique ou para Estados Unidos da América, mas que a decisão final cabia ao ministro sul-africano da Justiça, na altura Michael Masuta. Então, o ministro Masuta decidiu mandar Manuel Chang para Moçambique, considerando que a justiça seria feita no seu país de origem, no qual já era indiciado de 7 crimes. Mesmo sem comunicação oficial da extradição de Chang para casa, Moçambique aguardava pelo seu antigo governante. Os Estados Unidos da América não gostaram da decisão e pressionaram o governo sul-africano para rever o assunto, sem, entretanto, interpor recurso formal em tribunal. A Organização Moçambicana da Sociedade Civil, Fórum de Monitoria de Orçamento, apresentou recurso contra a decisão do antigo ministro sul-africano, defendendo que Manuel Chang deve ser extraditado para Estados Unidos da América, alegando que em Moçambique não haveria justiça, porque o antigo ministro era deputado no ativo e não fora acusado em nenhum tribunal.
A decisão é política, não é judicial.
Gostaríamos que o governo americano nos ajudasse de verdade a
investigar o caso até o fim.
O novo ministro sul-africano da Justiça, Ronald Lamola, instruiu o seu diretor-geral a apresentar requerimento ao tribunal contra a extradição de Manuel Chang para Moçambique, considerando que tinha recebido novos factos indicando que em Moçambique Manuel Chang era afinal deputado com imunidade parlamentar. Para Lamola, com a imunidade, qualquer extradição seria contravenção ou transgressão ao protocolo da CDC e à Constituição Sul-Africana, pelo que a anterior decisão não seria legalmente executada. Por outro lado, o ministro também considerou que a lei de extradição sul-africana exige que a pessoa em causa deve ter sido acusada antes pelos crimes a ela imputados, o que não lhe parecia ser o caso com Manuel Chang. Então, o ministro Lamola quer o Conselho Judicial para tomar nova decisão. O governo moçambicano reagiu contratando uma firma sul-africana de advogados para defender a extradição do seu antigo governante para Moçambique. A sessão de audição dos três requerimentos, dois dos quais contra a extradição para Moçambique e um do governo moçambicano, está prevista para esta terça-feira no Tribunal Supremo de Joanesburgo, mas os advogados do governo moçambicano pediram adiamento para 3 de setembro próximo para se familiarizarem com o processo. Os advogados dos dois lados não aceitam falar com jornalistas sobre o que está em jogo no processo. Entretanto, Manuel Chang, ainda na cadeia sul-africana, renunciou ao seu mandato de deputado em Moçambique, o que é visto como manobra política para facilitar o processo judicial a favor do governo moçambicano. A ver, vamos. Simeão Pongwana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pinguana. São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. Continuamos com o noticiário da Voz da América em português. Em Moçambique, alguns jornalistas denunciam interferência dos poderes político e judicial, incluindo detenções que colocam em causa a atividade da comunicação social numa sociedade que se pretende pluralista. Reporta Ramos Miguel.
Os jornalistas moçambicanos assinalaram no passado sábado 10 o 28º aniversário da Lei de Imprensa, tida como das mais progressistas da região austral da África. O editor de mídia Fax, Fernando Mbanzi, denunciou situações que, na sua opinião, tentam coartar a liberdade de imprensa, sendo exemplos disso os recentes casos de detenção de dois jornalistas na província de Cabo Delgado, em pleno exercício das suas atividades.
Nós temos uma lei de imprensa bastante progressista, bastante aberta do ponto de vista de conceder efetivamente liberdade às pessoas que trabalham na área da comunicação social. Mas, em termos práticos, nós sentimos também que há atitudes muito sutis por parte do poder político, e não só do poder político, até do poder judicial, anda muito também na linha do poder político. Ações que, em algum momento, não condizem aquilo que a lei prevê.
Para além de detenções, há também casos em que os jornalistas são mortos, tal como lamenta Adriano Afonso.
Ouvimos que o fulano foi baleado, pois as investigações não vão para mais além e terminam só na publicação de que o jornalista X foi baleado e ponto final.
Várias outras formas de colocar em causa a atividade jornalística têm sido apontadas, como por exemplo a recusa em prestar uma informação de interesse público socorrendo-se da figura de segredo do Estado.
Esta figura de segredo do Estado tem sido usada perante pessoas singulares, perante instituições públicas ou privadas, para bloquear informação de interesse público, evocando a segredo do Estado. Parece-nos que é um uso abusivo deste elemento. Então, achamos isso muito preocupante.
Jornalista Tomás Vieira Mário, para o decano do jornalismo moçambicano, Paulo Fové, só ali é que deve definir o que é segredo do Estado.
Isso obriga instituições ou empresas públicas ou aquelas privadas que têm funções públicas para disponibilizar informação sobre a sua atividade. Isso é importante. No passado, foi frequente para instituições o segredo do Estado, não podemos disponibilizar. A lei diz que essa informação é de interesse público e nada pode ser definido como segredo do Estado, se não é definido como tal por lei.
Para o presidente do MISA Moçambique, Instituição de Monitoria da Liberdade de Imprensa na África Austral, Fernando Gonçalves, nestes 28 anos de existência da Lei de Imprensa, houve vários entraves ao exercício da atividade jornalística.
Desde tentativas de interferir com o funcionamento dos órgãos de comunicação social, tentativas de impedir que os jornalistas realizem o seu trabalho sem qualquer tipo de interferência, e outros constrangimentos de ordem material que afetam o funcionamento direitos dos jornalistas. Não, não há leis perfeitas e é por isso que está a decorrer um processo de revisão desta mesma lei.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Nós continuamos aqui em Washington e continuamos a reportar sobre Moçambique. Dos 700 milhões de dólares inscritos por este país no programa de reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth, anunciados na Conferência de Doadores na Cidade da Beira, apenas 100 milhões é que foram até aqui desembolsados pelos parceiros para a reconstrução de infraestruturas. O Alfredo Júnior, em Maputo, tem os detalhes deste impasse.
Os vários parceiros apenas disponibilizaram cerca de 15%, segundo o diretor do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone, Francisco Pereira.
O problema é que a maior parte das contribuições foram feitas para outros setores e não para a habitação especificamente. Então, o que ele quis dizer é que, relativamente à habitação e às infraestruturas ligadas à habitação, para a qual se prevê que fossem necessários cerca de entre 650 a 700 milhões de dólares, nós temos cerca de 100 milhões ou menos ainda.
Apesar de não ser área habitual de apoio do Banco Mundial, o diretor para Moçambique, Marco Lundel, anunciou que a sua instituição vai contribuir para a reconstrução das casas destruídas pelos ciclones.
O Banco Mundial está a trabalhar com o Gabinete de Reconstrução Pós-Idai na preparação do Programa Multissetorial de Recuperação e Resiliência para as áreas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. E este programa incluirá um subcomponente para financiar a reconstrução parcial ou completa das casas, usando abordagem de auto-reconstrução resiliente baseado na comunidade, bem como atividades da assistência técnica relevantes para garantir que as casas sejam mais residentes.
Para o professor universitário e analista Adriano Novunga, a fraca contribuição dos parceiros está relacionada com a quebra de confiança no governo após o caso das dívidas ocultas.
E recentemente o FMI veio dizer que somente depois das eleições e com o novo governo é que vai retomar os programas. Então, eu penso que já foi um sucesso, na verdade, os parceiros terem colocado aquele valor, dado o nível de precariedade das relações entre o governo de Moçambique e os parceiros na sequência de uma desconfiança profunda que existe.
Novunga considera que a falta de transparência no processo de reconstrução pós-IDAI é que leva a estes desembolsos aquém das expectativas.
O presidente apareceu a prometer transparência, promoção de uma entidade independente para fazer isso, que não está a acontecer nada disso, não é? Então, penso que os doadores vão um pouco naquela onda de, ok, vamos fazer serviços mínimos num quadro de esperar para ver.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, o Partido Verde exige o encerramento da maior lixeira a céu aberto e, caso contrário, diz que vai sair à rua em protesto contra o que considera de crime ambiental. Reportagem de Oscar Medeiros.
São mais de 12 hectares de lixeira a céu aberto, localizada no meio de uma zona habitacional a 3 quilómetros da capital são-tomense. É o único espaço onde é depositado todo o lixo produzido na cidade de São Tomé e arredores.
Nós entendemos que o que está em causa é a vida humana e qualquer tipo de dirigente tem que pensar isso em primeiro lugar. Após a visita, e uma vez que a Direção do Ambiente ainda não respondeu-nos, nós pensamos justamente em avançar com as próximas diligências, porque é urgente fechar essa lixeira. Da forma como está, não é possível. Pessoas que cá vivem estão em perigo de vida. Pessoas que passam por essa zona estão em perigo de vida e arriscamos mesmo dizer que estamos diante de uma situação de um crime ambiental.
Há várias décadas que as autoridades falam em construção de uma incineradora, mas o projeto não saiu do papel. Miques Bonfim, porta-voz do Partido dos Ambientalistas São-Tomenses, exige uma saída segura para o tratamento do lixo produzido no país. Caso contrário, não irão cruzar os braços perante o perigo que representa a lixeira de Penha.
Dada a gravidade da situação, nós não temos outra alternativa. Vamos mesmo dizer, vamos dar entrada ao tribunal uma providência cautelar, para justamente, através do tribunal, já que o governo, através da direção do ambiente, decidiu não ter piedade da população das pessoas, nós vamos avançar para via judicial. Uma providência cautelar, para justamente, através de uma decisão judicial, fazermos cessar essa situação, de facto.
Os ambientalistas do Partido Verde dizem que vão sair à rua se a situação se mantiver.
Caso o tribunal também não ter piedade das pessoas, das crianças e não só, avançaremos outros meios democraticamente existentes. Nós sabemos que existem manifestações, existem outras coisas mais. Então estamos prontos para recorrer a todos os meios possíveis e legais para justamente fazermos cessar essa situação. Isto não pode continuar.
Oscar Monteiros, para a Voz da América.
São 13 horas e 49 minutos. Dentro de instantes iremos falar da política americana nesta segunda meia hora da nossa emissão vespertina. E entrando mesmo agora com a política americana, o governo americano anunciou uma profunda mudança na legislação migratória que vai negar vistos a residências permanentes a centenas de milhares de pessoas. Um trabalho aqui com os detalhes de Álvaro Lugier Andrade.
Em entrevista ao canal de televisão Fox News nesta segunda-feira, o diretor interino dos Serviços de Imigração e Cidadania, Ken Cuccinelli, justificou a decisão dizendo que o princípio que impulsiona a regra é um velho valor americano, que é a autossuficiência. Aquele responsável acrescentou que a nova norma assegura que os imigrantes não se tornem fardos públicos. Traz também o benefício a longo prazo de proteger os contribuintes, garantindo que as pessoas que imigrem para o país não se tornem fardos públicos, que elas possam se manter sozinhas, como fizeram os imigrantes no passado, sublinhou Cuccinelli. O Centro de Estudos Instituto de Política de Imigração avançou que, com as novas regras, mais da metade de todos os requerentes de residência permanente com base em laços familiares poderão ser negados. Cerca de 800 mil green cards, ou seja, residência permanente, foram concedidos em 2016. A nova regra é derivada da Lei de Imigração de 1882, que permite que o governo americano negue um visto a qualquer pessoa que possa tornar-se um encargo público. Nos últimos anos, agentes de imigração definiram os solicitantes de visto como um encargo público caso possam vir a depender no futuro da assistência do governo. A maioria dos imigrantes é inelegível para os principais programas de ajuda até obter a residência permanente. Mas a nova regra, publicada pelo Ministério de Segurança Interna, expande a definição do encargo público de modo que desqualifica ainda muito mais pessoas. Os candidatos terão de apresentar níveis de rendimentos mais altos para conseguir um visto e a regra expandirá a lista de benefícios recebidos do governo que desqualifica os imigrantes para obtenção de residência nos Estados Unidos. Para especialistas, esta mudança na regra dos benefícios pode ser a mais drástica das políticas de imigração da administração Trump. Defensores dos imigrantes também criticaram o plano como um esforço para reduzir a imigração legal sem passar pelo Congresso para assim se alterar a legislação em vigor.
Na República Democrática do Congo, a Organização Mundial da Saúde disse ter vacinado mais de 1.300 pessoas que potencialmente poderão ter entrado em contato com o vírus de Ébola na cidade de Goma, onde já perderam a vida 3 pessoas devido à mesma doença. A vacinação visa evitar a rápida disseminação do Ébola num centro urbano com mais de 2 milhões de pessoas e que fica perto da fronteira com Ruanda, outro país com larga população. E agora o desporto com o João Santarita.
Na mais na desportiva, vamos começar com o futebol africano, Liga dos Campeões. Estamos nas eliminatórias preliminares. Duas equipas angolanas estão em bom plano. O 1 de agosto foi a Zanzibar bater o KMKM 2-0. Petro Atlético também esteve a jogar fora, bateu o Matlama do Lesoto pela mesma margem, 2-0. Já os moçambicanos da União Desportiva do Songo, esses empataram em casa com o Simba da Tanzânia a 0 golos. Estão com problemas, segunda mão, dentro de 2 semanas. Vamos agora agora para a Europa, onde se iniciaram dois campeonatos. Em Portugal e em Inglaterra, ontem em Portugal, a salientar a vitória do Sporting de Braga sobre o Moreirense 3-1 e o empate do Sporting no campo do Marítimo a um golo. Não é um bom começo para o Sporting, que depois de ter sido cilindrado pelo Benfica na Supertaça, empata agora com o Marítimo, que há que dizer, é sempre um adversário difícil em casa. O Marítimo esteve a ganhar por 1-0. O golo do empate do Sporting foi marcado pelo uruguaio Sebastián Coates.
Lógicamente queríamos ganar, es un campo difícil y bueno, no comenzamos de la mejor manera, pero esto es largo y tenemos que continuar trabajando. Personalmente no me importa los goles si el equipo no gana, quería que el equipo gane y bueno, como dije, tenemos que seguir trabajando para lo que viene.
Sebastián Coates tem razão, há que continuar a trabalhar, caso contrário vai ser mau. O atual campeão, o Benfica, esse está na maior, depois dessa vitória que já referimos ao Sporting na Supertaça. No sábado voltou a dar cabazada. Chapa 5 aos Passos de Ferreira. Porto, esse perdeu com Gil Vicente por 2-1. Vamos para a Inglaterra, e ontem quem começou o campeonato da melhor maneira foi o Manchester United, que basado ao Chelsea 4-0. Há que dizer que Chelsea na primeira parte dominou, mandou duas à trave, estava a perder por 1-0 com um golo de penalti, mas na segunda parte foi o contra-ataque mortífero do Manchester United que acabou com o Chelsea. No cómputo geral, o Chelsea teve muito mais controle de bola, rematou mais vezes à baliza, beneficiou de mais pontapés de canto, mas no final o que conta são as batatas na capoeira. Arsenal bateu o Newcastle por 1-0, mas pelo que se viu no sábado, o atual campeão Manchester City é a equipa a recear. Foi ao campo do West Ham dar outra cabazada, 5 batatas na capoeira, e Manchester City deliciou com o seu jogo. O terceiro golo é de ver. José Mourinho, que é agora comentador desportivo, disse que entre os 4 favoritos para o campeonato inglês, ele conta o Manchester City, o Tottenham, o Liverpool e a equipa B do Manchester City. Não há dúvida, Manchester City tem uma grande equipa com um grande banco de suplentes. É, tem equipa para ganhar novamente.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no Angola Fala Só, agora temos uma novidade, e quem traz essa novidade é Ana Guedes.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E agora... agora até o final da nossa segunda parte. O resumo das notícias. O governo da China disse ter indícios de terrorismo nos protestos que decorrem há mais de 2 meses na região especial de Hong Kong. O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado Chinês, Yang Wang, que já tinha avisado na semana passada que aqueles que brincam com fogo queimam-se, acrescentou que uma pequena minoria constitui um sério desafio à prosperidade e estabilidade de Hong Kong. E o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse hoje que o presidente Donald Trump quer que a Grã-Bretanha tenha uma saída bem-sucedida da União Europeia, estando disposto a apoiar Londres para um acordo de comércio livre. Bolton encontra-se em Londres para uma visita de 2 dias com membros do novo governo do primeiro-ministro Boris Johnson, com os quais vai reunir. E mesmo para marcar o ponto final, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, sofreu uma derrota esmagadora nas eleições primárias deste fim de semana, levantando-se agora a hipótese de perder o poder em eleições gerais que terão lugar no mês de outubro. Agora sim, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes estará aqui o Álvaro Lugier Andrade para a terceira meia hora de emissão, na qual destaque vai para o Top 10 americano. Um grande abraço do Amácio Miguel, continuação, ou melhor, bom início desta semana. Um grande abraço, até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Hoje é 12 de agosto, dia de muito calor, cerca de 31 graus na capital americana. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente estamos na internet, voaportugues.com é a nossa página e nas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, sempre com referência VOA Português. Para interagir connosco pode fazê-lo através do nosso número WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 45 segundos na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Leo Old Leo e a assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade, governo chinês diz ver indícios de terrorismo em Hong Kong no dia em que manifestantes obrigam ao encerramento do aeroporto internacional. A agência nuclear da Rússia confirma que 5 cientistas morreram quando trabalhavam numa nova arma nuclear. A administração Trump restringe acesso a vistos e residência legal. Fique para acompanhar mais notícias nos próximos minutos. Falaremos da imprensa em Moçambique. Também teremos a nossa habitual revista económica e, como é segunda-feira, é dia do Top 10 da música americana. Começamos por falar do caso do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, que vai ser analisado agora, 16 e 17 de outubro, no Tribunal Supremo de Joanesburgo. A audição estava marcada para amanhã, mas foi adiada depois de um encontro nesta segunda-feira entre a equipa de advogados recentemente contratada pelo governo moçambicano e também a equipa do ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais, Ronald Lamola. O Fórum de Monitoria do Orçamento, um grupo de mais de 10 organizações da sociedade civil de Moçambique, e o ministro sul-africano opõem-se à extradição de Manuel Chang para Moçambique. Depois do Tribunal de Primeira Instância de Kempton Park ter determinado a extradição de Chang, o antigo ministro da Justiça e Serviços Correcionais, Michael Matsuta, optou por enviar o, na altura, deputado da Frelimo para Moçambique. O novo ministro pediu, no entanto, a revisão do caso e isto vai acontecer no mês de outubro. Continuamos em Moçambique, mas agora falemos da imprensa. Alguns jornalistas denunciam interferências dos poderes político e judicial. incluindo tensões que colocam em causa a atividade de comunicação social numa sociedade pluralista. No sábado, os jornalistas assinalaram o 28º aniversário da Lei de Imprensa, tido como das mais progressistas da região austral da África, mas há muitas opiniões diversas. Ramos Miguel tem reportagem.
O governo moçambicano entra no ringue judicial na África do Sul para defender a extradição do seu antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique, contra o pedido dos Estados Unidos da América, que solicitaram a sua detenção em dezembro do ano passado na África do Sul. Os americanos querem Manuel Chang nos Estados Unidos para responder a acusações de conspiração para cometer fraudes eletrônica e imobiliária e lavagem de dinheiro no processo de contratação da dívida de 2,2 mil milhões de dólares americanos para projetos marinhos moçambicanos quando era ministro das Finanças. Durante 4 meses, Chang foi ouvido no Tribunal Distrital Sul-Africano de Cape Town Park, em Joanesburgo. O tribunal deliberou que um antigo governante moçambicano era extraditável para Moçambique ou para Estados Unidos da América, mas que a decisão final cabia ao ministro sul-africano da Justiça, na altura Michael Masuta. Então, o ministro Masuta decidiu mandar Manuel Chang para Moçambique, considerando que a justiça seria feita no seu país de origem, no qual já era indiciado de 7 crimes. Mesmo sem comunicação oficial da extradição de Chang para casa, Moçambique aguardava pelo seu antigo governante. Os Estados Unidos da América não gostaram da decisão e pressionaram o governo sul-africano para rever o assunto, sem, entretanto, interpor recurso formal em tribunal. A Organização Moçambicana da Sociedade Civil, Fórum de Monitoria de Orçamento, apresentou recurso contra a decisão do antigo ministro sul-africano, defendendo que Manuel Chang deve ser extraditado para Estados Unidos da América, alegando que em Moçambique não haveria justiça, porque o antigo ministro era deputado no ativo e não fora acusado em nenhum tribunal.
A decisão é política, não é judicial. Gostaríamos que o governo americano nos ajudasse de verdade a investigar o caso até o fim.
O novo ministro sul-africano da Justiça, Ronald Lamola, instruiu o seu diretor-geral a apresentar requerimento ao tribunal contra a extradição de Manuel Chang para Moçambique, considerando que tinha recebido novos factos, indicando que em Moçambique Manuel Chang era, afinal, deputado com imunidade parlamentar. Para Lamola, com a imunidade, qualquer extradição seria contravenção ou transgressão ao protocolo da ICDC e à Constituição Sul-Africana, pelo que a anterior decisão não seria legalmente executada. Por outro lado, o ministro também considerou que a lei de extradição sul-africana exige que a pessoa em causa deve ter sido acusada antes pelos crimes a ela imputados, o que não lhe parecia ser o caso com Manuel Chang. Então, o ministro Lamola quer o Conselho Judicial para tomar nova decisão. O governo moçambicano reagiu contratando uma firma sul-africana de advogados para defender a extradição do seu antigo governante para Moçambique. A sessão de audição dos 3 requerimentos, 2 dos quais contra a extradição para Moçambique e 1 moçambicano, está esta feira no Tribunal Supremo de Joanesburgo, mas os advogados do governo moçambicano pediram adiamento para 3 de setembro próximo para se familiarizarem com o processo. Os advogados dos dois lados não aceitam falar com jornalistas sobre o que está em jogo no processo. Entretanto, Manuel Chang, ainda na cadeia sul-africana, renunciou ao seu mandato de deputado em Moçambique, o que é visto como manobra política para facilitar o processo judicial a favor do governo moçambicano. A ver, vamos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Os jornalistas moçambicanos assinalaram no passado sábado 10 o 28º aniversário.
Na revista económica começamos em Angola. O governo anunciou a privatização de 195 empresas detidas ou participadas pelo Estado. De 2019 a 2022 devem ser privatizadas 175 empresas por concurso público, 11 por leilão e 9 por oferta pública. Já neste ano, pelo menos 80 concursos devem ser abertos. Uma das empresas a serem privatizadas é a Sonangol. Em Cabo Verde, o governo garantiu pouco mais de 30 milhões de dólares em investimento direto estrangeiro no primeiro trimestre de 2019, um aumento homólogo de 55,3%, indicou o último relatório estatístico do Banco de Cabo Verde. No total do ano passado, o país contabilizou 87 milhões de dólares. Enquanto em 2018 a maior parte do investimento veio da Espanha, neste ano os empresários portugueses estão a liderar o investimento em Cabo Verde. No Brasil, o índice de atividade económica recuou 0,13% no segundo trimestre face aos três primeiros meses de 2019, resultado que aproxima o país de uma nova recessão técnica, divulgou hoje o Banco Central. Os dados finais sobre o desempenho da economia brasileira no segundo trimestre serão, no entanto, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no final de agosto. Como o índice de atividade económica já havia caído 0,2% de janeiro a março, existe a indicação de dois trimestres seguidos de recuo do produto interno bruto, o que colocaria o país em recessão técnica, avisam os especialistas. A Bolsa de Nova Iorque começou amanhã em baixa devido a receios de um possível agravamento do conflito comercial entre a China e os Estados Unidos. O índice Dow Jones descia 0,78%, o Nasdaq recuava 0,83% e o índice alargado Standard & Poor's baixava 0,74%. Os investidores temem que o aumento de tarifas anunciado pelo líder norte-americano Donald Trump para vigorar a partir de 1 de setembro sobre produtos da China no valor de 300 mil milhões de dólares ponha fim às negociações destinadas a resolver o conflito comercial que opõe Pequim e Washington. E na Argentina, a moeda nacional, o peso, caiu 30,3% nesta segunda-feira para o recorde de 65 pesos o dólar, após o desempenho pior do que o esperado do presidente da direita, Mauricio Macri, nas eleições primárias de ontem. O vitorioso nas primárias gerais de domingo foi o candidato da oposição, Alberto Fernández, cuja candidata vice-presidente é a antiga presidente do país, Cristina Kirchner, e que, ao tudo indica, ganhará a eleição em outubro. Continuo a acompanhar a Voz da América. São agora 14 horas e 10 minutos aqui na capital americana e, como sempre acontece às segundas-feiras, vamos agora ao Top 10, os melhores da música aqui nos Estados Unidos, com Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. São as mais ouvidas dos Estados Unidos, que passam aqui as notícias do showbiz também. Connosco hoje na técnica está o DJ UPS, Dan Brown. Eu sou Ana Guedes. Camila Cabello deixou um longo texto no Instagram no qual se mostrou revoltada com as constantes críticas de que é alvo referentes ao corpo. A cantora de 22 anos falou abertamente sobre as críticas feitas ao corpo, muitas delas geradas pela própria imprensa, e revelou que se afastou das redes sociais por esse motivo. Apesar de ficar bastante insegura com as críticas que lhe eram feitas, Camila Cabello afirmou que é normal ter celulite e gordura. É claro que há fotografias más. E claro que há alguns ângulos maus. O meu corpo não é feito de pedra. Meninas, disse ela, a celulite é normal, a gordura é normal, é bonita e natural, sublinhou a cantora de Havana. E parece que Pink, que nos vai trazer aqui What About Us, não ganhou para o susto. Conforme a imprensa internacional avança, consta que o avião que transportava a equipa da cantora sofreu uma pequena explosão e ficou a arder na Dinamarca. Ninguém se magoou, felizmente. A polícia dinamarquesa confirmou o sucedido, referindo que o acidente aconteceu, não mencionando o nome da cantora. As autoridades adiantaram que Pink, que tinha atuado em Oslo, não se encontrava a bordo. We were willing, we came when you called.
But man, you fooled us. Enough is enough. Hell, what about us? What about all the times we said you had the answer?
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou Ana Guedes e comigo está o DJ UPS. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. E em décimo lugar é uma entrada Ransom de Lil Tech, um rapper e compositor de Queens, Nova York. E Ransom é exatamente o seu single de lançamento, tocado já 100 milhões de vezes. Ficamos então com Ransom. Take my floor, I take they ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leaving more than a banner. And I got two thick thighs, wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, the Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fendi Prada when I am alone. I needed me a Diorada, I need me the one. I started from the bottom, you can see the West on. I want all the diamonds, I want that to wear some. They tryna lie me cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. Top 10 americano da Voz da América está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. E em nono, descendo o lugar, os manos Jonas e o seu Sucker. Dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere by leave. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all. For you. Este é o Top 10 americano da Voz da América. O programa está disponível semanalmente em www.voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais. O oitavo lugar neste top assinala mais uma semana não tão boa para Post Malone, que viu o seu Goodbye descer uma posição de sétimo para oitavo. Post Malone, que vai estar aqui na área de Washington para um concerto cujos bilhetes não são nada baratos. I need to be sensual. I'm no good at goodbyes. I want you out of my life. I want you back here tonight. I'm trying to get you know. I wanna dandice you. My argument possessive. It got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. Eu estou Top 10 da Voz da América com as 10 mais desta semana. O duo Ed Sheeran e Justin Bieber também viu o seu I Don't Care descer uma posição. Ed Sheeran, que para além do sucesso da música, se mostra ser um excelente agente imobiliário. Vamos então à sétima posição da semana. I Don't Care. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to
in trouble, we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. And you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah.
O sexto é outro duo, mais dois pesos pesados, Chris Brown e Drake, que vêem No Guidance seguir, aliás, entre esta semana nas 10 mais, depois de pular 5 lugares e se colocar em sexto. Que é a quinta posição com Khalid, que caiu um bocadinho esta semana. Ele que vai fazer um concerto de beneficência para as vítimas do massacre de El Paso, a sua cidade natal. Can we just talk, figure out where we're going? Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it. And it's you I'm on. So stop thinking about it. Can't we just talk? Envia as tuas dicas através do WhatsApp, número é mais 1908-652-4584. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever a Boa Português tudo junto. E estamos a ouvir o quarto lugar, é a subida de Lizzo. Ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me and tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo breath get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True. E esta era a voz de Lizzo com Truth Hurts, a verdade dói. E neste top 10 americano da Voz da América, agora um dos pais românticos de momento, Shawn Mendes e Camila Cabello. Numa entrevista esta semana, Camila disse que se namorou de Shawn, entre outras coisas, pela sua simplicidade. Esperamos que os seus looks também a tenham ajudado. Em terceiro, Senhorita. I wish it wasn't so damn hard to leave, yeah. But every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. We're back in the hotel. There's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way. segundo lugar, repete da semana passada, a jovem Billie Eilish com o seu Homem Mau, que afinal parece que não é assim um homem tão mau, porque a mantém há 18 semanas na lista das mais. Continua em segundo, Bad Guy. Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado por mim, Ana Guedes. Na técnica esteve Dan Brown, um nosso DJ UPS. Há 22 semanas na tabela e umas quantas em primeiro lugar, Lil Nas X, com a participação de Billy Ray Cyrus. Um download quer dizer mais alguma coisa? Nada. Boa semana.
Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town.
Hoje horas 26 minutos aqui na capital americana. Vamos então atualizar a notícia. O governo da China disse haver indícios de terrorismo nos protestos que decorrem há mais de 2 meses na região especial de Hong Kong. O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado Chinês, Yang Wang, que já tinha avisado na semana passada que, citamos, aqueles que brincam com fogo queimam-se, acrescentou que uma pequena minoria constitui um sério aviso à prosperidade e estabilidade de Hong Kong. Hoje todos os voos foram cancelados. A agência nuclear russa confirmou que 5 cientistas que morreram na semana passada numa explosão estavam a desenvolver novas armas para as Forças Armadas, mas não forneceu outros pormenores. O incidente aconteceu numa base militar do Ártico, na costa do Mar Branco, na quinta-feira e só no sábado da semana passada, e que as autoridades russas admitiram a natureza nuclear dos testes. O governo americano anunciou hoje uma profunda mudança na legislação migratória que nega vistos e residências permanentes a centenas de milhares de pessoas. A norma, que entra em vigor a 15 de outubro, determina que podem ser rejeitados vistos temporários a pessoas que não possuem rendimentos consideráveis aceitáveis, bem como o estatuto de residência legal a quem tenha recebido assistência pública, cupons de alimentação, moradias públicas ou seguro de saúde. O princípio que impulsiona a regra é um velho valor americano, que é a autossuficiência, disse Ken Cuccinelli, diretor interino dos Serviços de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos. O Conselheiro de Segurança Nacional americano Joe Bolton disse hoje que o presidente Donald Trump quer que a Grã-Bretanha tenha uma saída bem-sucedida da União Europeia, estando disposto a apoiar Londres com um acordo de comércio livre. Bolton encontra-se em Londres para uma visita de 2 dias com membros do novo governo do primeiro-ministro Boris Johnson. E o primeiro procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, prometeu hoje uma investigação completa ao suicídio de Jeffrey Epstein. We'll be right back. E assim chegamos ao fim desta emissão de hoje, 12 de agosto, da Voz da América. A todos, até amanhã. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.